vamos falar um pouquinho mais sobre educação, porque na semana passada a gente trouxe o exemplo de Passo Fundo, pensando em como reduzir o problema, o déficit desses 2 anos de pandemia. Agora a gente vai a Caxias do Sul conversar com a secretária de Educação da cidade, Sandra Negrini. Bom dia, bem-vinda aqui ao Gaúcha Atualidade.
Bom dia a você do estúdio, bom dia a todos os ouvintes.
Bom, a gente quer falar com a senhora sobre o projeto de recuperação de aprendizagens, é assim que tem sido chamado esse projeto aí em Caxias do Sul. No que consiste para os nossos ouvintes do restante do estado e para quem está buscando também na sua cidade inspiração para melhorar a educação?
Perfeito. Nós aqui em Caxias do Sul trabalhamos basicamente com 3 pilares. O primeiro pilar, a questão da inserção do uso da tecnologia. Então, nós trabalhamos com a compra de Chromebooks e, junto com isso, uma forte formação para todos os professores para o uso das tecnologias como uma forma de atrair mais os estudantes, de tornar a aprendizagem independente do ano com maior ludicidade e maiores desafios. Então, junto com isso, nós também trabalhamos uma série de plataformas, né, que são hoje consagradas neste trabalho. Uma delas é de leitura, uma específica para os anos iniciais, que é a plataforma do Elefante Letrado. Então, trabalhamos com a leitura e com toda a parte do letramento, desde a educação infantil até o 5º ano, exatamente na tentativa de fazer essa recuperação dessa alfabetização desse letramento. Além disso, nós adquirimos para todas as escolas mesas interativas específicas para os estudantes da educação especial, com programas também específicos para este público e também para a educação infantil. Já relacionando a questão do pensamento computacional e tentando recuperar aquelas aprendizagens ligadas à fala, ligadas à compreensão, ligada a habilidades socioemocionais em virtude da temporalidade de domiciliar. Um outro investimento que nós estamos fazendo, então, esse da tecnologia. Temos também a questão do kit robótica para educação infantil até os anos iniciais e agora estamos expandindo para os anos finais. Este foi o bloco da tecnologia, além de ter um profissional com formação específica para as tecnologias digitais de informação e comunicação, não só para os estudantes, mas também para dar um suporte para os profissionais, para os professores. Um outro bloco foi a questão dos professores para o projeto de recuperação da aprendizagem.
Desculpa interromper a senhora, mas só para o nosso ouvinte entender, esse primeiro bloco voltado para os alunos, e para pontuar bem, quantos alunos são atendidos, como tem funcionado na prática?
Nós, da educação infantil até os anos iniciais, nós temos mais de 18 mil alunos. Então, esses estudantes, esse grupo de estudantes, ele é todo atendido desta forma. Também, para todos os estudantes, do 1º ao 9º ano, nós temos os professores que têm uma ampliação de jornada para trabalhar com o projeto de recuperação da aprendizagem.
Eu quero aprofundar com a senhora, secretária, esse ponto, o da recuperação da aprendizagem, porque se sabe que isso foi geral, né? Não que os números fossem bons antes da pandemia, eles eram ruins, mas pioraram muito os índices em todas as escolas de todos os municípios praticamente. Como vocês estão fazendo essa recuperação da aprendizagem?
A primeira, além de outras ações do ano passado, nós fizemos avaliação para todos os alunos do 2º ao 9º ano, exatamente para identificar quais eram as habilidades que os estudantes mais tinham necessidades, para aquelas que eles deveriam já ter construído e eles ainda não tinham construído no ano que eles estavam. A gente teve o retrato por aluno, por turma, por ano e por escola e por toda a rede. E desde o ano passado nós começamos a fazer todo um trabalho com as escolas e preparando as escolas para esse ano. Então, os profissionais que são convocados para trabalhar na recuperação de aprendizagem. Primeiro, junto com toda a escola, eles têm que ter esse retrato e conhecer os dados, exatamente para trabalhar com aqueles estudantes que mais necessitam e que têm que ter o direito de ter essa aprendizagem, né, esse tempo exatamente alargado para que ele possa estar construindo e consolidando essas habilidades. Então, esses profissionais, que hoje são 240 na rede, preferencialmente com formação em neuropsicopedagogia, psicopedagogia, anos iniciais ou pedagogia, trabalham de duas formas. Eles trabalham em pequenos grupos na escola, com aqueles que mais necessitam, e também trabalham com a docência compartilhada, ou seja, o planejamento ele é coletivo e mais de um professor na sala de aula, exatamente para poder fazer essa intervenção em tempo real, né, essa interação com o estudante, de modo que ele avance nessas habilidades. Agora nós vamos fazer um segundo bloco de avaliação, agora em junho, na segunda quinzena de junho, exatamente para a gente verificar como que esses estudantes estão até agora, para nós investirmos ainda mais na formação desses professores, na formação dos demais profissionais, exatamente para que a gente possa atender as necessidades pontuais dos estudantes. E depois, lá no final do ano, fizemos uma nova avaliação, porque nós temos a perspectiva da aprendizagem como uma continuidade e a avaliação como um acompanhamento para esses estudantes.
Secretária, a senhora falou sobre equipamentos, né? Sobre aquisição de equipamentos, uhum. Chromebooks e outros equipamentos, e falou num ponto que é essencial para que isso tenha efetividade, que é o treinamento uhum. de professores. A senhora também uhum. falou sobre a contratação dessas plataformas de leitura, e o que tem se visto, infelizmente, é que a plataforma de leitura é super interessante, mas os acessos são poucos. Não tem chegado em outros municípios e no estado aquilo que foi contratado. Como é que vocês estimulam as crianças para que as plataformas não sejam só uma ferramenta à disposição que ninguém usa? As crianças têm, acessado, sim. E como é que os professores são treinados? Porque me parece também que se o professor não lê, é difícil que a criança se interesse por leitura. E mesmo que sejam os livros infantis, né, se o professor não leu para poder interagir com a criança e saber que personagem é aquele, também fica difícil. Esse ponto do acesso me preocupa muito. Como é que se dá aí o estímulo para que professores e crianças leiam?
Olha, nós temos tido desde o ano passado, inclusive os nossos estudantes receberam um prêmio aqui na nossa Feira do Livro, o ano passado. Para tu teres uma ideia, só nesse primeiro semestre foram mais de 19 mil livros emprestados de uma das plataformas. Nós temos muitos livros escutados, mas isso é como tu disseste, nós temos duas vias. A primeira via é que o professor ele se sinta seguro e estimulado a usar estes equipamentos. Por isso que nós trabalhamos com o professor bibliotecário, porque nós temos bibliotecário nas escolas, com o professor das TEDx, que é o apoio das tecnologias digitais de informação e comunicação, para fazerem exatamente essa triangulação, a necessidade do estudante, o que nós temos, o recurso nas plataformas e a formação em tempo real do professor. Mas não é uma formação meramente acadêmica, ela tem que vincular a teoria e a prática. O professor ele tem que ver sentido e significado naquilo que ele está aprendendo e como ele vai trabalhar com aquele estudante concreto que ele tem lá em sala de aula. E para isso ele precisa do quê? Ele precisa reconhecer as habilidades que os estudantes precisam, fazer essa relação entre como é que eu posso usar todos esses dispositivos, né, esses mecanismos que nós temos, essa tecnologia que está sendo colocada à disposição, de forma que todos os atores interajam. Porque o município não pode fazer um investimento em tecnologia se o professor ele não está preparado ou ele mesmo não se sente estimulado ou mesmo ele não sente que ele tem apoio para fazer isso e essa liberdade em sala de aula. E a gente tem tido retratos maravilhosos dos trabalhos com os Chromebooks, usando em todas as áreas do conhecimento. Isso é muito importante, porque também o que nós fizemos o ano passado foi trabalhar com que os professores tivessem a clareza de quais os conceitos estruturantes são indispensáveis para as diferentes áreas do conhecimento. Eu não posso mais dar aula como eu dava em 2019. Eu tenho que estratificar e ver qual é a essência de cada área do conhecimento para cada ano, para junto com as habilidades que são indispensáveis eu estar trabalhando. E aí os municípios, de todas as redes, todos os sistemas, eles têm que estar colocando à disposição, tanto dos estudantes quanto dos profissionais, uma gama de ferramental para que ele possa se sentir seguro em trabalhar toda essa nova etapa da educação, porque é um novo tempo e uma nova etapa.
Nós falamos, quando tivemos aí para a Festa da Uva, eu e a Rosane, com o prefeito de Caxias, ele falava, e eu peço que a senhora nos explique um pouquinho, explique para os nossos ouvintes, esse movimento que tem na cidade, nas escolas dos estudantes, porque com a crise que veio junto com a pandemia, alguns estudantes saíram das escolas particulares, migraram para as públicas, toda a rede precisa funcionar. Como tem sido isso?
Olha, esse ano nós tivemos um impacto muito grande. O ano passado nós já tivemos um impacto de mais de 3 mil estudantes que migraram de diferentes redes e vieram para a nossa rede. Agora, esse ano, esse número foi muito maior. Nós tivemos agora, emergencialmente, abrir mais de 50 turmas na rede municipal para dar conta das migrações. Então, nós atendemos em 2 meses na nossa central de matrículas, porque nós somos um dos municípios que tem central de matrículas junto com o governo do estado, nós atendemos em 2 meses o que nós atendíamos em 1 ano antes da pandemia. Nós atendemos mais de 10 mil famílias e mais de 46 mil atendimentos até dia 12 de maio. Então, é uma movimentação muito grande. Isso tem feito com que os municípios tenham sido mais exigidos, porque eles estão mais próximos das comunidades, mas nós precisamos discutir, sim, a educação em regime de colaboração com o Estado, e não só aqui em Caxias, mas em todo e com o próprio governo federal, para que nós também tenhamos uma maior assistência, porque senão os municípios acabam colapsando.
Secretária, para a gente encerrar, qual das iniciativas aí de Caxias a senhora considera mais relevantes que possam servir de inspiração para outras escolas do Estado? Que a nossa intenção aqui é fazer com que esses exemplos contados no Gaúcha Atualidade inspirem outros diretores, outros secretários municipais de educação.
Bom, primeiro, indico sempre nós fazermos uma avaliação censitária de todos os estudantes. Não existe política pública consistente sem dados. Então, nós temos que ter dados, o que esses estudantes precisam. Segundo, a capacitação e fomentar a formação continuada dos profissionais. E o terceiro, investir, sim, em tecnologia, porque nós temos uma geração que vive a tecnologia. Então, como uma forma de eles ficarem na escola, de permanecerem, de evitarem a evasão, mas ficarem com uma aprendizagem cada vez mais significativa.
Nós lhe agradecemos, secretária de Educação de Caxias do Sul. Muito obrigada. Esperamos que os resultados sejam colhidos em breve por aí.
Muito obrigada e sempre às ordens. Um bom dia a todos.